seguidores de Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um podcast, mais um Mil Anos de Dor, o seu podcast sobre anime, cultura japonesa e o que der vontade de falar, não é verdade? E hoje temos aqui aquele cara que vocês já conhecem, aquele cara sábio, que tá comigo em todo santo episódio. Eu estou falando dele, Fred, do canal Anime Whatever.
Sempre veio com um adjetivo diferenciado, né? Dessa vez foi sábio. Fala, nação! Fala, galera! Fred aqui para mais um Mil Anos de Dor podcast. Quero agradecer vocês mais uma vez por estar aqui conosco e dessa vez vai ser aquele tema que vocês amam. Na realidade, o quadro que vocês mais curtem no nosso podcast, que é esse de universo paralelo, onde a gente cria algo que nunca vai existir e transforma aquilo em verdade e se diverte pra caramba aqui. E dessa vez, não estamos apenas nós dois, temos aqui um grande nome, o cara que um dia esteve no Danilo Gentili, agora tá com a gente aqui, né? Pra vocês verem que a vida é assim, feita de altos e baixos. Hoje com a gente, Peter Jordan, do canal Ei Nerd, Cifras e a putaria toda.
Tá bom, não, pessoal. Calma aí, rapaz. Tava tão indo tão bem. Mas sim, o mundo dá volta. A gente virou Danilo Gentili junto aqui. É, a gente tá sempre no pico da montanha, às vezes no fundo do poço. Tem problema. Agora, esse negócio de mil anos de dor fica pra você, Fred, pro tio Bruce também. Vocês aguentam legal, eu tô fora. E negócio de universo paralelo é comigo mesmo, hein? Sabe que é o core business do negócio. Adoro fazer crossover de universos paralelos, porque, logicamente, pra ser crossover tem que ser universos paralelos. Acho que o tema hoje tá quente.
Hoje o tema é monstro. Seja muito bem-vindo, Peter. Você não falou aí qual é o topo da montanha, qual que é o fundo do poço, mas eu tenho certeza que o Danilo Gentili foi o fundo do poço, né? Agora você tem a honra de estar aqui com a gente.
Claro, claro.
Total. Pô, Danilo Gentili é escória.
É, com certeza. Não queria falar nada não, né? Inclusive, eu e o Fred, a gente tá negando o convite pra ir pro Danilo Gentili faz meses. O podcast nem tinha começado.
Claro, claro.
Eu soube que vocês estão negando o Danilo Gentili de comparecer aqui com vocês.
É claro, claro, é isso aí.
O cara não vê anime, velho. Quem não vê anime, a gente exclui, entendeu? Não é nem clássico, não é gente.
Verdade. E quem chama anime de desenho japonês?
Ah, aí tem coronga. Tio Bruce cancelado nos comentários.
No início era assim, hein?
Tudo bem, tudo bem. Mil desculpas. Mas hoje a gente aproveitou, trouxe o Peter aqui, um cara que gosta muito de Dragon Ball. Ele fica falando muito de Dragon Ball no canal dele. E também manja muito de One Punch Man, ele curte, já falou muitas vezes que curte. E a gente fez uma brincadeira. Imagina como seria se o Saitama fosse pro torneio do poder. Todo mundo brinca que era aquilo de Goku versus Saitama. A gente foi um pouquinho além. Colocamos o Saitama, não só ele, o universo dele, alguns personagens do universo dele, como o 13º universo no torneio do poder. E a gente vai explicar um pouco dessa brincadeira aí pra vocês, né, Fred?
É isso aí. Inclusive, eu já tô dando um Google aqui nos participantes do torneio do poder dos outros, porque a gente não pode pôr só terra versus essa terra do Saitama, né? Temos que considerar também que tem um monte de outros lá. E eu não lembro de todo mundo, eu preciso da lista completa.
Ah, tinha uns caras brabos lá, hein, meu? Tinha o Hit, né, que dava o salto no tempo.
É, o Jiren, o Toppa, tinha uma galerinha boa ali.
Então, nessa brincadeira aqui, o Saitama, ele foi o responsável por convocar a galera que ia disputar nesse universo. Então, você conhece o Saitama, né? Ele tem duas preocupações na vida, ficar em casa e a outra, né, é comprar salsinha com desconto. Então, nesse momento aqui, ele tava em casa e quem tava na casa dele foi quem ele decidiu levar pro torneio. Quem que tava lá? Tava o Genos, né? O cara que é o discípulo dele, que ele nunca ensina absolutamente nada. Tava o Bang, né? Aquele velho que começou a seguir o Saitama, o cara mestre nas artes marciais. Também tava a Fubuki, que quer muito que ele entre pra organização, mas o Saitama tá pulando fora dessa. O Sonic, que é sempre uma revanche com o Saitama, né? Não aprende a lição. A Tatsumaki, que tava atrás da irmã, que é a Fubuki. Aí, outros três seguranças qualquer, né?
E o King, né, mano? Você não falou que o King tá sempre lá jogando videogame com ele. E o segurança da Fubuki, velho, que sempre tão juntos com ela, mano. Então, basicamente foi o seguinte. O Saitama, ele tá nem pra nada. Ele foi nomeado lá o cara que vai recrutar. Teve que recrutar. Ele não pega uma lista e fala, não, vou chamar esse mais poderoso. E fala, ah, cola aqui. Quem tá comigo aqui? Cola aqui comigo. Olhou lá pela janela, viu o Sonic colando. Foi Itália. E é isso aqui, bora pro torneio do poder. Foi pelo menos esse pensamento que a gente teve. Já que o anime é cômico, o Saitama tem essa característica, a gente tentou pensar como ele pensaria.
E eu não consigo imaginar o Saitama contratando ninguém, né?
É verdade. O King, que basicamente é o Mr. Satan do universo de One Punch Man, porque ele paga de bonzão. Na verdade, as pessoas têm mais respeito por ele do que normalmente ele merece. Eu queria saber, Peter, qual que é a sua opinião sobre o King?
O King, eu acho que ele é... Tudo bem, ele é basicamente o Mr. Satan do universo de One Punch Man, mas ele se difere exatamente aí. No caso de Dragon Ball, o próprio Mr. Satan se faz de bonzão, né? No caso do King, não. O King não quer esse título pra ele. Não quer essa fama toda pra ele. Ele tá tentando buscar uma maneira de falar a verdade pras pessoas. Ele não é esse fanfarrão que é o Mr. Satan. Ele ganhou esse título e simplesmente ele não sabe agora como ele vai fazer pra se desviar desse título. Ele é simplesmente um humano normal. É mais uma diferença, né? Porque o Mr. Satan é muito mais poderoso que o King.
É, o Mr. Satan é mais forte que o King. Isso é uma verdade.
Pô, o Mr. Satan é um baita de um humano super poderoso. Mas nas suas respectivas similaridades, eles são bem parecidos, né? Assim, né? essa parte de não terem poder nenhum e estarem sempre sendo vangloriados.
É verdade, eu concordo muito. Então, pra gente começar essa brincadeira aqui que nós três criamos, eu vou dar uma breve introdução dos personagens pra vocês. A gente tem o Saitama, obviamente, o careca de capa que vence todo mundo com um soco. O Genos, que é o discípulo dele, herói de Rank S, e que tem um corpo ciborgue e diversas armas acopladas ao seu corpo. Também temos o Sonic, autoproclamado, né, rival do Saitama, porque o Saitama tá na realidade cagando pra ele, que a habilidade dele é basicamente ser super veloz. O Bang, que é o velho forte, que é tipo o mestre Kami desse anime aí. E ele também é herói de Rank S, inclusive foi tutor do Garou. E aqui temos a Fubuki, que também tá ali pra implorar pro Saitama, né, como eu falei, né, é só entrar na organização. E ela tem as mesmas habilidades que a Tatsumaki, só que num nível muito, mas muito inferior. A Tatsumaki, que é a Fubuki, com um upgrade, a telecinese, todas essas paradas aí de telepatia, essas coisas braba que ela tem aí. E o King, que é o cara da presença. Como a gente acabou de falar do King, ele é o cara que todo mundo olha pra ele e fala, meu, esse maluco é brabo. Mas, na real, não é não. Ele quer jogar videogame, videogame de LOL, FBI nele. E os seguranças, né? Que estão ali só pra morrer, né?
Só pra morrer, né? Só pra ser derrotado. Ele estava ali, foram de gaiato.
A verdade, ó, contando os bastidores do Miolo de Dor Podcast pra vocês. O Fred tava escrevendo o roteiro, o Fred ficou sem criatividade e colocou os seguranças. Então, qualquer crítica vai pro Fred.
Fala um negócio desse comigo.
Não, para
deixa
com
eu
isso.
Só fazer um adendo aqui à lista do tio Bruce. Porque, assim, nenhum caso que aconteceu no Torneio do Poder, a gente tinha personagens com o mesmo poder, sendo um mais poderoso que o outro. No caso aqui, a gente tem a Fubuki e Tatsumaki. Imagina você mandar o Sonic e mandar o Flash, velocidade da luz, entendeu? Não faria sentido, porque um tem um poder muito maior do que o outro. Aqui a gente tá fazendo realmente uma coisa diferente, né? Tá mandando Tatsumaki e a Fubuki. Então, quer dizer, num grupo a gente manda Fubuki, vai sair na frente, sai na porrada, depois vou eu. Quer dizer, você passar pela Fubuki, depois você tem direito a me encarar.
Esse mesmo estilo, essa é boa, essa
isso,
é boa.
Isso, a Tatsumaki é tipo a boss da parada, assim, é. A chefona. Basicamente isso. E a gente, então, criou umas batalhas aí, né? Tentando ver uma compatibilidade entre os personagens pra deixar mais interessante pra vocês. Por que que é isso que é um universo paralelo, né? Recriar alguma parada. E pra começar, a gente teria, então, o Genos e o Android 17. E agora é com você, Pedro. O que que você acha que daria Genos e Android 17?
Eu acho os dois perfis, inclusive, parecidos, não de poderes, porque, vamos combinar, o Android 17, ele é muito superior ao Genos em tudo. O Genos, ele conseguiria explodir tudo que é montanha ao redor do Android 17, mas não ia ter muito mais do que fazer a partir de tentar queimar ele, ou tentar ensinar ele com alguma coisa, eletrocutar o Android 17. O Android 17 aguentaria qualquer tipo de ataque físico do Genos, e ao mesmo tempo, a velocidade, o poder, a força do Android 17 seriam incomparáveis. Seria algo que o Genos jamais experimentou, né? Assim, você vê que nem mesmo na cena onde ele enfrentou o Saitama, naquela hora que eles estavam quase treinando ali, né? Que o Saitama deu aquele soco que destruiu as montanhas atrás dele, mas que ele interrompeu o soco. Ele não experimentou um impacto direto. O Saitama parou, né? Então aquilo foi o máximo que talvez ele tenha experimentado de poder, de força, no deslocamento de ar. Aqui eu acho que a velocidade do Android 17 seria fundamental. Seria um approach muito rápido em cima do Genos. Nem viria de onde está vindo o ataque do lápis e seria, enfim, nocaute muito rápido aqui. Nenhuma arma, eu acho, do Genos poderia surtir efeito. Talvez surpreenderia, né, o Android 17 por conta de uma quantidade muito grande de armas que ele estaria fabricando, digamos assim, na frente do Android 17, tirando assim da cartola, pra surpreender, mas nada efetivo.
Eu concordo com você, cara. Eu acho que é assim. Não seria uma luta ridícula, né? Eu acho que o Android 17 poderia ser surpreendido, como o Peter falou, mas a gente vai perceber aqui, conforme a gente vai analisando, né, Fred, o universo de Dragon Ball, todo mundo que vê anime sabe, é um universo extremamente overpower. Então, não se surpreenda com o que a gente vai falar aqui. Eu tô com o Peter, eu acho que não seria uma luta ridícula, como eu já falei, mas, mano, não ia
sim,
dar.
Sim, mano, concordo demais, eu acho que não tem o que
eu acho que seria uma luta bonita de se ver, mas se a gente parar pra pensar que naquele momento que a gente falou, ah, o Android 17 morreu aí, né, naquela explosão gigantesca lá, tá muito acima do nível de explosão que o Genos é capaz de fazer. E ele sobreviveu, então como que o Genos poderia fazer algo além daquilo? Então, realmente, uma luta desproporcional. Pelo menos essa aqui, vamos continuar.
Eu concordo.
É, só me resta concordar com vocês, afinal, como o próprio Tio Bruce falou, a diferença de poderes de Dragon Ball e dos outros animes é muito grande, mas a gente só tem que lembrar uma coisa, claro, essa batalha talvez não, mas numas próximas aí, que no Torneio do Poder, o roteiro foi feito muito pra ter batalhas bonitas, que é como a gente tá comentando aqui. Então eu acho que do início ia ter aquela beleza toda, o Genos soltando mísseis, o Android 17 desviando, explodindo, até que no final o 17 ia mostrar essa superioridade, como o Peter disse, com algo que ele nunca experimentou, o poder que iria muito além, e o Genos, infelizmente, nessa ele ia pra vala.
Eu acho, analisando o perfil do Android 17, ele não é muito esse cara no estilo Goku que gosta de ficar
enrolando, né?
Enrolando. Ele não vai. Ele é tipo Vegeta, ele vai direto ao que tem que fazer, né? Ele, a Android 18 também. Então, assim.
É verdade.
Assim, a nível de roteiro, a gente poderia ver uma batalha sensacional, porque os dois perfis são bacanas se ver. Os Genos têm um visual muito bacana. O que ele pode fazer, apesar de não ter o nível de poder, porque o Android 17 não consiga aguentar com facilidade, ele consegue fazer coisas plásticas, né? Bem bonitas. Então, a gente veria, sim, uma luta bonita. E, logicamente, se a gente colocar roteiro aí, a gente consegue prolongar essa luta por 2 episódios, 3. Basta a gente querer.
Em Dragon Ball, né? Dá pra prolongar bastante, né, Pedro?
Pô, se me botar pra ser roteiro, eu até boto o Genos pra vencer. A gente bota alguma coisa, por algum motivo daí, alguma coisa de sorte, ele pode perder.
E o detalhe é que, né, a gente tem isso daí que o Pedro falou que poderia durar até 2 episódios a luta, mas na realidade a gente ia ter, tipo, ainda 5 minutos pra Namekusei explodir, né? Porque em Dragon Ball o tempo é muito relativo, né? O Torneio do Poder, se eu não me engano, durou 40 minutos e o Goku apanhando lá, a gente vendo o Goku apanhando, é a prova, né? Einstein estava certo, o tempo é muito relativo, pessoal. Fechou. Então nós três aqui concordamos, né, que poderia ser uma luta bem bonita. Esperamos que se um dia rolar um crossover, né, que não seja animado pelo estúdio que fez a terceira temporada de Nanatsu, né, porque foi muito bom ver o Peter dando o raid assistindo aquela beleza, né, o Fred também, aquela coisa linda, né, o sangue branco, tudo aquilo, a maravilha.
Eu dava era risada.
É difícil falar disso, cara. Isso daí acabou faz um tempo e isso não sai de dentro de mim, essa raiva. Mas enfim, concluímos então. Deu Genos, zoeira. Deu Android 17. E agora, Fred, o que você tem aí pra gente? Que batalha mais você tem aí pra nós?
Vamos lá, vamos pegar uma segunda batalha, pegando dois personagens também similares, assim como foram esses, né? Porque a gente pegou dois Android, Dalen. Agora vamos uma batalha entre os velhinhos que estão ali, mas que não são velhinhos comuns. Vamos pegar ali o Bang de One Punch Man versus Mestre Kame, o taradão de Dragon Ball.
Exatamente, cara. Dois sábios, né? Uma batalha épica. Mas, cara, essa daqui é difícil, cara. O Mestre Kame é muito zica, cara. Ele é o cara do Kamehameha, velho. É desproporcional os universos, né? Tirando o Saitama que a gente tá guardando pro final. Porque, cara, os poderes de Ki de Dragon Ball, tipo Kamehameha, como o Peter falou na análise anterior, mano, pô, todo crédito ao Ben, o cara é um mestre de artes marciais, mas, mano, é algo que ele nunca viu, velho. É um poder surreal.
Eu tô com uma certa dúvida aqui. Eu pago pau pra caramba pro Mestre Kame e eu tenho que concordar que pro Torneio do Poder ele foi bufado, né? Eles bufaram ele ainda pro Torneio do Poder. Mas, mano, eu acho que a nível de artes marciais, velho, o conhecimento dos dois vai dar uma pancadaria doida. Talvez o diferencial, né, de soltar um poder do Kamehameha, mas o Bang já batalhou também com vários monstros que soltam poderes e tudo mais. De verdade, aí eu tenho minha dúvida de quem vence. Por mais que eu sou mais fã do Mestre Kame, desde criança assistindo, 25 anos assistindo o Mestre Kame aí, o Peter tem no mínimo uns 80 que assiste o Mestre Kame. Então, a gente fica aí com esse negócio do coração, não sei não.
A gente podia, né, aproveitando que a gente tá fazendo essa batalha, né, de Mestre Kame e Bang, vocês podiam batalhar os dois, né? A gente podia fazer essas live action aí, Mestre Kame e Bang.
Aí, Peter.
Tio Bruce tá muito engraçadinho, né, cara? Vou dizer o que eu acho dessa luta aqui, se liga. Vocês lembram do Bang na hora que ele se deparou com aquela ameaça, que era aquele meteoro caindo. Você se lembra? Você se lembra dessa cena?
Sim, lembro.
O que ele pôde fazer contra aquele meteoro?
Nada. Parou e olhou.
Parou e olhou. Agora eu pergunto pra vocês, vocês conseguem imaginar o Mestre Kame falando ferrou? Tipo, não tem o que fazer?
Não, cara.
É, não tem como.
Não tem como.
Pra aquele meteoro? Agora sim, vamos imaginar que o Mestre Kame não use o Kamehameha, porque ele teria uma vantagem. Ou vamos imaginar que o Bang tem condição de se esquivar do Kamehameha no momento de sorte ou se proteger. Seria na arte marcial. A arte marcial dos dois é absurda. Eu acho absurda. Mas assim, cara, é muito difícil eu falar sem a galera falar, o Peter é Goku Zete, né? É Dragon Ball Zete. Porque simplesmente o Mestre Kame é o cara que ensina a arte marcial pra um Saiyajin que tem na raça o sangue de um guerreiro. Então ele transformou o Goku num dos melhores guerreiros de artes marciais do universo. São várias artes marciais que o Goku tem ali no sangue dele, né? Então eu ainda fico nesse quesito, ainda fico com o Mestre Kame. Eu acho que aqui não dá pro Bang também, não.
No final, se a gente for pegar uma batalha direta ali, eu também vou ficar com o Mestre Kame. Mas, mano, o Bang não é qualquer um, não, velho. O cara é cabuloso.
Não, ele é.
Eu adoro o Bang. Mas, assim, imagina a seguinte situação. Mestre Kame tá praticamente derrotado, aí puxa uma fuba, e aí?
São muitas habilidades diferentes, né, mano? Que vão além do conhecimento do Bang.
Exatamente.
Pois é. Bang, muito carinho, né? Aquele cara... É tipo aquele time, né, que ninguém liga, assim, tipo uma portuguesa, né, fala, putz, perdeu de novo, né, mas todo mundo sabe que ia perder, mas a gente fica com muita admiração aí por você, Bang.
Ok, galera, então vamos pra terceira batalha aqui do Torneio do Poder, Torneio do Poder fictício que a gente criou aqui, e a gente coloca na na arena, Sonic e Dispo. Acho que são personagens similares, porém, de novo, com distâncias de poderes, né? Porque Sonic a gente sabe que é velocidade do som e Dispo, olha, na boa, né? Tá bem acima disso. Quem quer falar aí? Fala aí, tio Bruce, o que, que você acha?
Cara, eu acho que é assim, ó. Agora eu sei que tem muita gente falando aí do Flash, porque que não levou o Flash? Não levou o Flash porque tava no apartamento do Saitama. Mas, eu acho que o Peter já ia falar, o Flash, ele é o Flash da velocidade da luz. Em Dragon Ball, a gente ouve, literalmente, a gente ouve que o Dispo, ele supera a velocidade da luz. Então, numa batalha onde a velocidade é a principal característica dos dois, o Dispo leva, cara. Porque ele não tem só a velocidade, ele tem poderes também. Lógico que é tudo muito baseado na velocidade, mas ele supera a velocidade, então eu acho que não tem muita discussão. E você, Fred?
A velocidade dele surpreende até mesmo o Gohan, surpreende o Freeza. É uma velocidade que surpreende os personagens poderosos ali, né, mano?
A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Ele é o representante de velocidade do time dele. Muita gente fala que o Jiren tem mais velocidade do que ele. Eu sempre bato o martelo que é difícil afirmar isso. Não existe afirmação pra isso. Eu sempre digo no meu canal que é possível você dizer, presta atenção no que eu tô falando, que o Jiren é mais rápido e é possível dizer o contrário também. O universo de Dragon Ball é cheio de incoerências onde a gente pode ir por uma narrativa e a gente mesmo se contradizer com outra narrativa. O Dispo, ele era o representante de velocidade do time dele. É como a gente mandar a Liga da Justiça e falar o Super-Homem é mais rápido que o Flash. E o que não é.
Que não é uma verdade, né? A gente pode seguir o mesmo raciocínio mesmo. Faz todo sentido.
Exato. Se a gente tem no time um representante do atributo velocidade, por que que ele não seria o mais rápido? E a gente tá falando de velocidade como o Fred falou aí, cara. Que surpreenderam Freeza, Gohan.
Exatamente.
Que são personagens que estão na escala. Não tô dizendo que são mais rápidos ou mais devagares. Eles estão na escala da velocidade da luz. Não dá pra dizer se é mais rápido, quanto mais rápido ou se é mais lento. Na escala, com certeza eles estão. E, na boa, comparar a velocidade da luz com a velocidade do som, acabou. Ponto final. Não tem nem conversa.
Sim. E no anime fala que ele é mais rápido que a velocidade da luz, cara. Então, tipo, eu acho que nem se fosse o Flash, acho que aqui também não ia dar, cara. Então, você que tá ouvindo, se você tá um pouco decepcionado, aguarde, tá bom? Porque isso daqui vai mudar daqui a pouquinho. Porque, que nem a gente falou, cara, o universo de Dragon Ball, ele é todo baseado em poder.
E um poder absurdo, né? Vamos falar na real.
E o One Punch Man, obviamente, ele é uma sátira de todos os animes que existem.
A gente tem uma prova definitiva nessa batalha. Basta a gente lembrar, por exemplo, da própria luta do Saitama contra o Sonic. Vocês lembram que ele simplesmente, o Sonic tava lá em volta dele, a velocidade do som. Ele simplesmente, na hora que ele ia ser atingido, a milímetro da cara, ele vai e segura o Sonic. Ou seja, o Saitama, a gente já sabe que
é mais rápido que o Sonic.
É mais rápido que o Sonic e tá na escala, pelo menos se o Flash tem a velocidade da luz, ele tá na escala do Flash. Naquele Flash do One Punch Man. E se o Dispo tem essa mesma velocidade, ele faria a mesma coisa com o Sonic.
Perfeitamente.
Soco no saco? É isso que você tá falando? Mesma coisa?
Ah, soco no saco. Porra, o Sonic já aguenta, já tá cachorado com aquele saco.
É isso
lá.
Aí. Então, conclusão, terceira batalha, o Dispo vence.
Então, agora, na quarta batalha, a gente tem uma batalha muito mais interessante, deixamos por último, não é por acaso, porque aqui tem a minha personagem favorita de One Punch Man, a Tatsumaki, e tem a irmã dela, a Fubuki, e cara, aqui elas vão encarar o Vegeta. Por que o Vegeta? Porque a gente quis assim, porque o Vegeta tem que aparecer aqui. A gente tá aguardando o melhor pro final, mas o Vegeta tinha que aparecer aqui, e cara, agora é hora de dividir o público, velho. Eu acho que é assim, cara. A minha opinião sobre isso. Basicamente, meu, a gente vê o Vegeta treinando naquela cápsula da Bulma, que ele aumenta a gravidade em níveis absurdos. E o poder da Tatsumaki é muito relacionado com a pressão. Ela pode ser cair com rochas, pressionar, afastar ele, né, com a telecinese. Mas, mano, tudo isso tem muito relacionado com a força da gravidade, né, ela empurrar o cara, tudo. E o Vegeta treina nisso, cara. Então, eu acho que dá Vegeta. Não sei vocês, eu tô meio dividido porque a Tatsumaki, como eu falei, é do coração, assim. Mas acho que o Príncipe Saiyajin também, mano.
Eu acho que se coloca Vegeta ou Goku em qualquer batalha, você já tá definindo o vencedor muito rápido, mano. Não tem muita conversa, cara.
A não ser que seja Vegeta e Goku, né? Ou Vegeta Saitama.
O Saitama é outro cara, é outro caso que nós vamos comentar aqui. Mas, cara, nós temos... Beleza, elas têm grandes habilidades telecinéticas, mas elas não usam essas habilidades como o Mob Psycho, ou como o Psyche Kusuo, né? Que quem já assistiu o anime Psyche Kusuo sabe do que eu tô falando, que é mexer com a mente. Ela não vai entrar na mente do Vegeta
não,
e vai criar toda uma situação. É um negócio meio que de, pô, jogar coisas, pressão, é tudo isso que você tá comentando. Eu ouso dizer que o Vegeta nem sequer se transformaria nem Saiyajin 1. O próprio Vegeta ali, puro mesmo, com grande tranquilidade. É um tapa na nuca de cada uma, ele carrega e joga pra fora com muita tranquilidade.
A Tatsumaki e a Fubuki, elas têm basicamente o mesmo poder, só que em proporções diferentes, mas elas basicamente, o Fred vai saber isso aí bem, elas têm basicamente o poder do Pain, em algumas escalas aí, né? Ela puxa e afasta, né, cara? Ela faz isso. Elas têm poderes de telecinese, ou seja, poderes baseados em força com a mente, tá? elas não têm poderes telepáticos. A gente tem só telecinese aí. Então o que a gente pode fazer? É o que o tio Bruce, você falou, né? É pressão e tirar a gravidade do Vegeta. Ela pode fazer, tipo, o Vegeta sair fora do torneio do poder, que já seria eliminado. A pergunta é, qual é a velocidade de pensamento do Vegeta? Como é que seria roteirizado isso? Quem agiria primeiro? Porque se a Tatsumaki quisesse, poderia também, no estalo, botar o Vegeta pra fora do torneio do poder.
É um ponto interessante.
Ele solta um poder de ki e se controla uma certa tranquilidade até.
A gravidade afeta o Vegeta. O Vegeta, ele treina na sala do tempo com 400 vezes o peso dele. Então, assim, a gravidade tem efeito nele. A gente nunca viu ele sem gravidade, mas ao mesmo tempo que tem gravidade também, ele afeta sem a gravidade. Então, sim, ele flutuaria. E ele precisaria responder isso rapidamente, de forma que ele não saísse da área do torneio do poder. Aí, se ele não saísse, se ele nesse meio tempo, se a Tatsumaki não é tão rápida a ponto de não tirar ele do torneio do poder, o que eu acho que ele teria tempo de resposta, ele poderia fulminar as duas.
Mas eu vou colocar uma outra tese em jogo aqui. No torneio do poder, habilidades de voar e flutuar eram excluídas. Será que a Tatsumaki conseguiria flutuar alguém?
Consegue.
Não importa, a pessoa não pode se flutuar, mas flutuar os outros é o poder dela, você tá tirando o poder dela.
Exato, não, ela pode. É falado isso no começo do torneio do poder, até porque tinha a questão de armas externas, lembra? Aí os androides entraram com aquelas coisas que arremessam e eles falaram, não, isso é a essência do poder dos caras, então, tipo, isso pode, tá ligado? Então isso é a essência do poder.
Ela conseguiria flutuar ele.
Conseguiria, e é verdade, galera, o Peter tocou num ponto que acho que pras outras batalhas também não seria tão relevante, mas pra essa é trivial, cara. Torneio do poder não é só pancadaria, né? Fã de Dragon Ball gosta, mas também tem estratégia. E a Tatsumaki e a Fubuki poderiam só tentar pressionar o Vegeta pra fora. Não ganhariam dele, acho que no braço. Acho não, tenho certeza que não ganhariam no braço. Mas tem uma estratégia real, cara. O Peter levantou uma questão aí que eu não tinha pensado mesmo.
É, a partir do momento que elas soubessem as regras, que todo mundo que tá ali dentro sabe, elas provavelmente iriam usar esse fator de flutuar. Por quê? Por quê, Peter, que elas não iam usar a pressão? Porque a Tatsumaki usou isso no Saitama e ela percebeu que não funciona. E ali são os guerreiros que estão ali defendendo seus universos. Então só tem cara casca grossa. Então se ela sabe que tá pegando um cara nível Saitama, ela tem que tentar uma tática diferente. Ela provavelmente iria usar isso. Porém, eu não tenho como tirar a vitória do Vegeta. Desculpa quem tava achando que eu daria a vitória pra Tatsumaki. Porque eu acho o Vegeta muito conclusivo, ele muito objetivo. O Vegeta, quando alguém fala já, pô, ele já fulmina. Ele não ia esperar acontecer. Pelo menos eu não posso roteirizar de forma diferente. Eu tenho que analisar ao mesmo tempo como um quadro Batalha Mortal. Aqui em níveis de poder. Com estratégia, a Tatsumaki tem chance. Tem bastante chance. Inclusive, se a gente casasse a Tatsumaki com outro personagem aqui, por exemplo. Bota a Tatsumaki com o Mestre Kame. Eu sou mais a Tatsumaki.
Não foi sem querer, galera, que a Tatsumaki ficou contra o Vegeta, tá? Só pra deixar isso bem claro. Eu acho que nas batalhas anteriores...
É, porque o nível de poder dela é alto, pô.
Então a gente deixou ela contra o Vegeta porque, justamente, é o príncipe Super Saiyajin, mano. Então é pra valorizar mesmo a personagem foda que a Tatsumaki é, tá ligado? E aí, agora a gente fechou. Aí vocês vão falar, tio Bruce, Fred, Peter, mano, cadê o Saitama, velho? O Saitama, sabe o que ele tá fazendo? Isso aqui é tão real que o Saitama tá andando pela arena, conversando com o King sobre algum jogo que lançou, velho. Ele tá se perguntando ali onde ele tá, entendeu? Tipo quando o Saitama venceu do Garou N vezes, tá ligado? Que aquela luta ficou sendo adiada que o Saitama ganhava do Garou sem querer. Naquela pegada, o Saitama tá andando pela arena sem entender bulhufas.
Aí tá vindo um personagem sem querer, ele dá-lhe.
Ele
dá-lhe. Derrotou uns 10 só na brincadeira já.
E agora, vamos pra parte canônica. Vamos dar uma união agora com o que aconteceu no anime, com o que tá acontecendo no nosso universo paralelo. O que, que eu quero dizer com isso, galera? Agora, os finalistas são os mesmos do anime. Temos, então, os finalistas do universo Z, Goku, Vegeta, Jiren e Frieza, que foram os últimos que realmente ficaram na arena. Então, como que tá o estado deles? Eu não sei, né, se vocês estão lembrados aí, mas o Frieza alcançou, dominou completamente sua forma dourada, né, que no começo ele ainda não tinha dominado, ele já tava usando, mas não tinha dominado. O Vegeta tá na forma Super Saiyajin Blue, Deus, né? O Goku, instinto superior brabo, que é temido até pelos deuses, vale a gente falar, e também Super Saiyajin Blue. E a gente tem o Jiren, que, mano, dispensa, né, qualquer comentário, Jiren, né, cara? O poder do Jiren, eu acho que... Não vou falar nada, porque vai ser a discussão exatamente agora, mas eu nunca vi nada igual, assim. E pra vocês, como que é o poder do Jiren?
O Jiren, mano, ele é um personagem que realmente ele tá além. Ele tem uma característica muito similar ao Saiyajin, né, mano? Que é aquela evolução. O Hito também tem isso muito bem. Em muito tempo, ele não tinha enfrentado alguém que o fizesse querer, né, se superar, né, mano? E ele vai mostrando isso no torneio do poder e o Goku mete a primeira parte do instinto superior, que é só pra defesa, e ainda assim não é o suficiente. Então, cara, o poder dele, pra mim, ele é um Goku, mano. Eu não acompanho o mangá, tamo só no anime, tamo só na parte do torneio do poder. Pra mim, é isso. O nível do poder dele é esse aí.
No momento do torneio, eu acho que tá além. Mas fala aí você, Peter.
Olha, o Jiren, pra mim, nesse ponto, ele era o Chuck Norris do evento. Ele era o Saitama do evento, de todo o evento. Ele era o Saitama. É o que o Fred falou, ele tava além, mas muito além. Porque desses quatro que ficaram aqui, o Frieza, Vegeta, Goku e Jiren, o Jiren passa o cerol em todo mundo. Ah, Peter, momento, mas passa o serão no Goku, passa o serão no Goku até com o instinto superior. Com o instinto superior do Goku, ele tava dominando incompleto, ele cansou. O Jiren foi o único que ficou ali. Ele tava no nível de poder de um deus, praticamente. Praticamente, não tô dizendo que tava, tá? Porque assim, o topo, ele já tinha dominado o Hakai. O topo era considerado, digamos assim, um semideus da destruição, né? Ele já tinha sido comparado. E simplesmente, o próprio topo colocava o Jiren como acima dele, como acima de todo mundo. O Jiren era um deus dentro do torneio do poder.
Era como se fosse um deus da destruição.
Exatamente,
ali.
É como se fosse um deus da destruição. O Jiren, ele conseguiu transcender qualquer forma de luta ali dentro, qualquer forma de guerreiro. Então, se a gente tiver que pegar, escolher um desses quatro aqui, naquele momento, pra enfrentar o Saitama, pô, tem que ser o Jiren. O Jiren tava muito, muito poderoso.
Isso é verdade, cara. É, eu acho que o Jiren foi o cara do torneio do poder desde o começo, cara. Ele ficou ali só se guardando, meditando ali, suave, porque era a grande batalha final. Então, a gente vai falar agora, né, o Saitama e o King estão aqui. O King vai se esconder junto com o Android 17, tá bom? Tá semi-morto, vamos dizer. E agora, cara, a gente tem só duas perguntas pra fechar isso aqui. Pra gente discutir em cima dessas perguntas. O Saitama, as dificuldades que ele vai enfrentar agora. O Saitama, a gente sabe que ele é absurdamente forte, galera. Isso é indiscutível, mano. E que nem a gente falou, a gente tá brincando aqui porque, mano, o One Punch Man é uma obra, uma sátira da parada do Shonen. Então, nada a ver. Mas ele é forte pra bosta. Então, basicamente, ele teria que enfrentar guerreiros que estão no nível dos deuses. E o Peter lançou, por acaso, essa semana, uma análise, né, de uma batalha que tá pra acontecer, né, Peter? Do Saitama versus God, que a galera especula, né, que vai acontecer. Mas o Saitama não enfrentou um deus ainda. Vocês acham que o Saitama tá num nível deus? Porque a gente viu, querendo ou não, ele enfrentando Rei do Mar, cara, seres bizarros, assim, o Boros. Mas ele tá num nível God, vocês acham?
Eu sou muito suspeito pra falar, velho. O Saitama, ele tá em outro patamar, tá ligado? Porque o Saitama, mano, ele tem toda aquele esquema de... Olha os poderes especiais do cara, soco sério, mano.
É verdade.
Tipo, ele é muito simples no que ele faz. É, ele vai chegar, vai dar um soco. Soco no deu, vai dar um soco sério. Soco no sério no deu, vai tirar a luva. É isso, mano. Não sei, cara. Se for pegar o Freeza, o Vegeta, o Goku, eu posso falar com tranquilidade que ele ganha com um soco.
Eita, você colocou o Goku aí? Você colocou o Goku aí? Você ouviu certo, Peter? Você ouviu?
Eu coloquei os três junto. Um soco pros três. Pode vir.
Fred, Animorever, cancelado no meu Onda Podcast.
Ué, mano, tem como não. O Jiren, eu não parei pra pensar, não. Eu tô falando, pensando aqui, o que eu vou falar no Jiren aqui, mano? Mas você pegar ali que nesse momento, principalmente o Goku nem tá com o instinto superior. Pode pegar com o instinto superior completo também, mano. Não tem como não, velho. O Saitama...
Eita, poxa!
O Saitama, o que ele faz é absurdo. É só analisar a abertura do anime. Ele sai andando, bate raio na cabeça dele, aparece monstro de todos os níveis. Ele só sai andando, mano, com muita tranquilidade.
Agora, o fã de Dragon Ball dentro do Peter deve estar se remoendo, assim, se mordendo. Peter, fala a sua opinião pra gente, cara.
Tá, então assim, a gente tem que partir do seguinte princípio. É como vocês falam, One Punch Man é uma sátira do Shonen. Mas a gente tá pegando um personagem que é uma sátira e colocando num anime que não é uma sátira. Então a gente tem que ficar até o nível que a gente viu de poder do Saitama. Porque por citação, sim, o Saitama, ele é, até onde a gente sabe, insuperável. Pelo menos é o que demonstra. Mas a nível de força, você nunca viu, por exemplo, o Saitama destruindo um planeta. Vocês não viram. Vocês presumem que ele faça isso. E sim, ele tá em nível God. Tá em nível God porque ele enfrentou o Boros, que na minha visão era um nível God. Ele, com aquela nave dele, ele representava uma ameaça.
Por mais que a galera fala que não é, né? Porque quem leu o mangá, sempre comenta quando eu falo que o Boros era God, que o Boros não chega a ser God.
Não, a nave dele era. Então, pra mim, ele representava. Ele estraçalhou a nave do Boros. Então, ele é um cara, pra mim, que tá em nível God. Mas o nível God que a gente tem em One Punch Man difere muito do nível God que a gente tem em Dragon Ball. Porque, assim, um deus da destruição destrói o universo. Quando a gente fala em nível God, a gente fala... A gente tá em escala, digamos assim, acima de planetária, né? Porque o nível God de Dragon Ball é uma coisa tão absurda que a gente não viu nem chegar próximo a isso em One Punch Man. Então, se a gente for analisar por nível de poder, eu já, inclusive, fiz uma análise de Saitama e Goku no meu canal. E eu falei assim, se a gente ficar pela escala de poder, pelo que a gente viu e não pelo que a gente imagina que seja, porque vamos lá, o que eu imagino que seja? Que o Saitama passa o serão em todo mundo. É o que eu imagino. Mas o que eu consigo analisar? Em cima de quê? Em cima de o que é palpável? Em cima de um personagem como o Jiren, que é facilmente Solar System Buster, um cara que destrói uma estrela. Eu não consigo imaginar o Saitama fazendo isso. Agora, a não ser que o webcomic ou o mangá mostre isso pra gente. Eu ainda vejo um deus da destruição acima do Saitama. Agora, Peter, mas se a gente pegar Bills ou Whis, sei lá quem quer que seja, e jogar pra dentro de um Punch Man, aí, cara, eles vão ser pisoteados pelo Saitama.
Isso é verdade.
Eu tô um pouco confuso. Saitama versus Goku, Peter.
Saitama versus Goku. Se a gente for no nível de poder de destruição que cada um já apresentou, acho que vocês dois vão concordar comigo que o Goku apresentou mais.
Com certeza.
Você tá falando da apresentação do poder que foi mostrado.
Isso,
né?
Com provas factíveis.
Tipo, o Goku já fez o universo trincar o espaço-tempo.
Exato. Ele já demonstrou nível de força. Ele já deu um soco no planeta do Senhor Kaiô, pô.
Mas a gente presume que o Saitama faça também. Só que ainda não precisou mostrar.
Exato. Aí que tá.
Entendi.
Fica na presunção. Fica no achismo.
É no achismo, exatamente.
Esse aí eu vou comer o achismo, tá?
Então, a gente tem que falar a partir de agora pelo coração. É o que a gente tem que analisar isso aqui.
É pelo coração, mano. É Saitama na cabeça, eu acredito.
Cara, isso dá uma discussão muito legal. Mas o segundo ponto, cara, eu concordo muito com o que o Peter falou também. Eu sempre analisei dessa forma com o que eu vi. E pra mim, então, mesmo preferindo muito Saitama, pelo que eu vi, o Goku tá acima. Mas a gente tem aqui outra pergunta, cara. Uma habilidade besta. Uma habilidade que em Dragon Ball a gente já até saturou dessa habilidade. Mas que o One Punch Man a gente não viu algo assim. Então, por exemplo, um poder que poderia bugar o Saitama, vamos dizer assim, cara, é o teleporte. Vocês já pararam pra pensar o quanto o teleporte em qualquer outro universo é extremamente overpower, cara? Porque você não sabe onde o filho da mãe vai aparecer, velho.
Imagina que eu tenho o poder de me teleportar a cada um centímetro. Esse poder vai ser bom pra vocês?
Acho que não.
Não. Se eu só posso me teletransportar a cada um centímetro, pelo amor de Deus, melhor andar. Então assim, o que que eu tô falando? O que que adianta o Goku ficar se teleportando dentro da arena do Torneio do Poder, onde o Saitama se move à velocidade da luz? É a mesma coisa, é o mesmo efeito de teletransporte. Idêntico. Sendo que o teleporte do Goku não pode colocar ele acima do Saitama porque ele não pode flutuar. Então dá na mesma. Ou seja, o Saitama também tem esse mesmo poder de teleporte. Só que não é muito bem teleporte. É velocidade da luz. Que o efeito pra gente é idêntico.
É, pela velocidade, pelo espaço que ele tem, né?
O Goku, ele não se teleporta só pra um centímetro, né?
Não, mas mesmo que ele se teleporte de uma ponta a outra da arena, é a mesma coisa que o Saitama sai da ponta e vai pra outra na velocidade da luz.
Tá lá.
É questão de microsegundos. Não tem como pensar.
É, cara, é complicado.
Pra mim, mano, essa questão aí é também bem tranquilo. Eu pego nesse ponto aí. A velocidade do Saitama é absurda demais. Se a gente analisar a tranquilidade que ele bate no Sonic na velocidade do som, ou que ele supera o Flash, ele deve estar muito além da velocidade da luz, cara. Não é nem só nela, não. Muito além dela.
Ou seja, se ele tá muito além, ele tá basicamente, provavelmente, acima dos Guerreiros Z.
A velocidade dele, com certeza.
Vai ter que ter mais um podcast aqui.
Vai, Peter, lança uma aí pra gente. Alguma coisa que você sabe que buga, vai.
Quando chegasse a vez do Saitama, eu tenho certeza absoluta que o Saitama não iria atacar. Ele seria atacado. E ele faria aquela cara de bunda dele que ele faria, o quê? Por que esse cara tá me atacando? Aí ele, hã? Qual é o problema? O que que é? O que que tá acontecendo? Na hora que o Jiren partisse pra cima, que o Jiren perceberia que teria que acabar porque o tempo tá passando, ele partiria pra cima do Saitama e o Saitama encararia, ué, o que que tá acontecendo? O que esse cara tá querendo comigo? Aí alguém gritaria de fora, ô Saitama, seu idiota, bota esse cara pra fora, senão você não vai conseguir pegar as promoções do supermercado. Aí ele teria que se mexer.
Você tá pegando o ponto de vista de One Punch Man, né? A gente tava pegando de Dragon Ball até agora, agora você começou a ver de outro lado.
Não tem jeito, eu tenho que roteirizar. Aí eu perceberia que o Saitama começaria a dar não soco sério no Jiren e eu conseguiria ver aquele olho fechado do Jiren dar uma abridinha. Tipo, hã?
Nani?
Ele ia mandar um desse e aí o Jiren ia perceber, opa. E o Jiren ia começar a perceber que não tá pegando um adversário qualquer. Os ataques dele, sejam de raios, sejam de disparo de energia, nenhum deles surtiria efeito no Saitama, porque o Saitama se desviaria simplesmente. Não só se desviaria, como iria pra cima do Jiren. A ponto de repente o Jiren tá disparando e quando ele olha, o Saitama tá atrás dele. Desculpa quem é fã do Jiren, mas eu consigo imaginar uma cena dessa. Pelo menos em One Punch Man, eu imagino. E de novo, o Saitama, Nani? E o Belmão lá atrás, ah, Nani? Com aquele jeito dele lá, gritando pra caramba. O Jiren ia pirar, ia mandar aquela rajada pra fora. Os deuses da destruição lá fora iam ficar com muita raiva do que tá acontecendo lá dentro. E aí, acabaria a luta com um soco sério do Saitama. Saitama vencedor.
Tô nessa. Palmas pro roteiro.
Eu aceito esse argumento, mas eu acho que a gente tem que fechar com uma luta mais épica ainda, né? A gente conclui então que o Saitama venceria. Dentro do que a gente já viu, a gente concordou que o Goku tá um pouquinho acima, o Fred tá ali ainda se remoendo, mas eu tô com o Peter nessa. Pra fechar aqui, então a gente não concluiu nada.
Cara, pra mim só tem um cara nos animes que vence Saitama. Chama Saiki Kusuo. Só.
Esse cara é brabo.
Esse é o brabo dos brabos. Agora, na porrada, Saitama não tem como não. Pra mim, é o cara.
Você sabe que muda completamente quando a gente pega um personagem que tem força física, né? Força concussiva, poder concussivo. Quando você bota contra um personagem de Naruto que tem genjutsu, né? Que bota o cara numa hipnose. Como é que você vai fazer? Vou botar um Saitama contra o Itachi. Complicado, cara.
Não, com certeza. É, telepatia, genjutsu, essas paradas.
O negócio aí, eu acho que vai à força da mente, mano. O Saitama é um cara com a mente muito forte, cara.
É, concordo. A partir do momento que você quebrou o limitador do corpo, não é só pra força, é pra tudo. Inclusive pra mente. Só que, não funcionou assim, porque o Saitama é um burro, né?
É isso que eu ia falar. O Saitama é um burro, velho. Não adianta, né? O coração fala alto, porque eu gosto mais de One Punch Man.
Ele é burro, mano, mas a mente dele é muito forte, cara. Ele tem muito designado ali o que ele quer.
Se é você que tá falando, não sei de onde você tirou isso.
Ah, eu babo ovo do Saitama mesmo, foda-se, você ganha de todo mundo.
Não, eu também, eu, cara, eu, tanto é que eu sou fãzão.
Cara, ficou agressivo.
Eu acho que tudo isso aqui, pessoal, foi um prólogo, tá? Pra batalha mais esperada realmente desse podcast, tá bom? Vocês perceberam que a gente guardou isso pro final, porque, cara, isso daqui é o recheio do bolo, entendeu? E agora a gente tem finalmente a batalha mais esperada. King versus Android 17. Quem que vocês acham que ganha?
Ah, o King, óbvio.
Não, eu também.
O King ia ganhar sem querer, de algum jeito, com certeza.
Fala sério, né, cara? Tchau, King.
Que isso, pô? O King ia ganhar na sorte, pô. Ia rolar alguma coisa.
É, exatamente. O Android 17, que como pode esse cara ter ficado até aqui? Acho que o Android 17 ia pular fora.
Igual todo mundo tem medo dele achando que ele é muito foda, né? O Android 17 ia olhar, não, não dá. Se a gente olhar pelo roteiro de One Punch Man, né? Agora, se olhar pelo roteiro de Dragon Ball, ele vai dar um tapa, o King morre instantaneamente.
Era isso que eu ia falar. Se sobrasse os dois, a estrela do King ia brilhar, ia sair da arena, o Saitama, junto com o Jiren, junto com o Goku, os três saíam brigando, e o Android 17 ia acordar meio desnorteado e falar, mano, que esse maluco ganhou do Jiren? Tô fora. Out. Saiu da conversa.
Out F4.
Out F4,
mano. Ou seja, vencedor foi o King.
Então, a gente concluiu que o King ganha, beleza? O 13º universo é o vencedor. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Valeu de verdade, Peter, por ter participado aqui. O Peter tá fazendo live, o Peter tá postando 3 vídeos por dia no canal, 2 no outro. O Peter, ele vendeu a alma, gente. Eu não entendo, cara. Eu tô aqui dirigindo o caminhão, eu fico puto de ter que parar pra gravar. Eu gosto do que eu faço, mas eu fico puto.
Dirigindo o caminhão. Joguinho de caminhão o dia inteiro, velho.
Joguinho não. Tô dirigindo o caminhão.
Falta simulador.
Tô dirigindo o caminhão.
Simulador de caminhoneiro.
Ô, cara, você vai deixar eu falar, velho? Tô dirigindo um caminhão de verdade, rapaziada. E o Peter, mano, não para de aparecer a notificação lá no PC. Vídeo, vídeo. Eu falo, caralho. Aí eu fico colocando, mano, e ouvindo mesmo enquanto eu tô dirigindo o caminhão. Então você faz o mesmo. Peter, tá rolando aonde as lives?
Não, as lives rolam no Instagram, no meu canal pros inscritos premium, né? Pros inscritos lá do clube de membros. E nos cursos também que eu tenho feito, né?
E agora a gente tá aqui. Então, agradecer de novo o Peter. Fred, muito obrigado pela presença de sempre. É, acompanha os projetos do Peter. Quem sabe aí mais pra frente a gente não bola alguma parada junto. Você tá morando em São Paulo, né, Peter?
Tô morando aqui na Alphaville.
Top, eu também moro em São Paulo. Quando o Fred colar aqui pra São Paulo, a gente faz um churrascão aí e a gente faz uma bagunça. Morou?
Fechado. Valeu, galera. Obrigado pelo convite aí. Abração.
Valeu demais. Valeu, pessoal. Valeu, tio Bruce. Valeu, Peter. Valeu, galera que tá assistindo a gente. Não esquece do like. Nos acompanhe também nas outras plataformas, porque a gente tá no Spotify, tá nesses bagulho todo aí. Tudo na descrição, beleza? Os podcasts são postados nas outras plataformas uma semana depois. Não esqueçam disso. E aquele dedinho.
Aquele dedinho e é nóis.